Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir o mapa sonoro produzido em Mato Grosso, e de Mato Grosso para o mundo, e do mundo para cá também, de qualquer lugar. Mas é isso. E eu vou receber um camarada hoje, muito especial para mim. Foi um reencontro, para mim, inesperado, mas eu fiquei, estou emocionado até agora. Ele chegando, está morando na América, Estados Unidos, Boston, para ser mais exato. E um super músico, um super mestre da música, um estudioso, um compositor, cantador também. Depois de velho ele começou a cantar, parece. Foi bem mais na frente. É o Ebinho Cardoso, cara, bem-vindo. Eu ia falar de você aqui, é chover no molhado, é chover no contrabaixo.
Não. Chover no contrabaixo.
E aí, Ebinho? Bem-vindo, prazer, camarada.
Prazer estar aqui, pô. Prazer. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Ontem a gente até chorou ali.
Nós choramos.
Abraço
junto.
Longo. Tem sido assim, eu tenho reencontrado as pessoas e aí os abraços...
Foi emocionante demais, cara.
Os abraços, mas... eles
duram,
bem recheados,
né?
Assim,
duram.
Com um olhar profundo, sabe? É. Um olhar que olha na alma. E, pô, obrigado. Obrigado.
Tamo junto, Ebinho, sempre. Bom te ver de novo. Tem uns 14 anos já que a gente não se via?
14 anos.
É o tempo que você está na América,
ah,
né?
Ah, 14 anos. Que a gente sempre se cruzava, né?
Sempre.
Mas eu fui em junho de 2011. Né? Era a terceira vez que eu estava sendo convidado a participar de um evento lá chamado New Hampshire Bass Festival, que era produzido pelo Jim Stinnett, um professor da Berkeley, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Né? E essa foi a conexão, né? com o país. E aí eu fui uma vez, fui duas vezes, aí na terceira eu falei, pô, vou levar minha família e ver o que, que vai ser.
Foi no risco.
Fui no risco.
Mas assim, um risco calculado também.
Um risco calculado.
Porque você já estava no
meio. Eu já tinha ido lá algumas vezes, então...
Já era conhecido também, né? Naquele meio ali, né?
É, dos baixistas sim. Desse universo, né? Sim. Desse universo. Eu fiz um workshop na Berkeley.
E no início lá, como é que foi centrado, assim? Esse risco...
O risco foi calculado...
Daquele frio também, cara, outro país, outra língua, meus filhos, minha mulher...
Não foi só frio, não. Para você ter uma ideia, eu estava lançando naquela semana, naquele mês, eu estava lançando um disco que eu gravei com Pedro Vasconcelos, que é um super, super cavaquinista de choro, de música popular. Ele toca tudo, assim, compositor, para mim um dos grandes compositores dessa geração. E a gente estava lançando esse disco um dia antes de eu ir para Boston. Então eu fiz um show no sábado em Brasília e no domingo voltei para casa e a gente foi embora. Quando eu cheguei em Brasília, ele foi me buscar no aeroporto, eu estava me coçando, cara. Coçando. Nunca tinha acontecido isso. Tava coçando.
Né?
Então aí eu cheguei e falei, pô, Pedro, eu tô me coçando, cara. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, se foi alguma alergia, eu não tô entendendo. Ele falou, cara, minha mãe é enfermeira, vamos direto pra casa dela e aí lá ela vai ajudar. Eu cheguei, ela falou pra eu tomar um banho, eu tomei um banho, ela sentou comigo e falou assim, você vai viajar, né? Falei, vou viajar, você tá mudando com a família, né? Falei, tô mudando pra família, é pra outro país, né? Cara, falei assim, tudo ela tudo falou mesmo. Assim, não posso fazer nada, meu filho.
Agora aguenta.
Isso é emocional. Ah, não tem o que a gente fazer, você tem que tentar ficar tranquilo. E aí eu fui tentando me acalmar, mas eu fiquei... A viagem toda foi terrível, porque eu tava me coçando muito.
Caramba.
Daqui pra São Paulo, depois de São Paulo pra Nova York, eu acho, aí, não. Acho que pra Orlando, aí que a gente foi pra Boston. Uhum. Cara, mas foi terrível, porque eu coçava de ficar vermelho, assim.
Caramba.
Sabe? E aí foi passando, quando a gente chegou lá, foi passando. E aí eu vi que era realmente emocional, sabe? Que era um baque muito forte, né? Sair do seu país, com um filho de 12 anos, uma filha de 4 anos, né? Minha companheira, a gente, pô, a Rê tinha um super trabalho aqui, né? Uhum. Ela era técnica de música do Sesc. Sesc, né? E tinha o Praticutucar, que era um projeto lindo, da gente.
Maravilhoso.
E aí foi essa dificuldade da chegada, né? De entender como era a cidade.
Pois é, e a sobrevivência.
Foi difícil.
Isso aí
foi muito difícil, porque...
É onde as pessoas mais pensam, né? Cara, como é que eu vou sobreviver, né?
Aqui a gente acabou vendendo tudo que a gente tinha.
Uma reserva.
Aí fizemos uma reserva, aí a gente foi. Aí deu de chegar lá, comprar um carro, alugar uma casa, né?
E ter um tempo,
uns 3-4 meses. Aí logo...
Tempo curto,
assim, de... E logo eu tive que voltar, porque era eu ainda produzia aqui o Chapada em Jazz, com Eduardo Espíndola e a Viviane Lozzi. E a gente fazia, já era acho que o segundo ou terceiro ano do festival, e eu falei, pô, eu não posso deixar de voltar, aí eu voltei. Então... A Rê brinca, né, que ela ficou lá com alguns trocados de dólar, assim. E ela teve que se virar. E era isso mesmo, era sério, assim, sobreviver no começo.
Oh, imagina, cara.
Então eu cheguei, aí voltei a tocar na noite lá, porque era uma coisa que eu tinha feito a escolha de não fazer mais aqui, né? E aí é isso, eu fui conhecendo os músicos, tive a sorte de encontrar alguns músicos que viram que eu já tinha uma carreira no Brasil, né? Pelos músicos que eu tocava. Né? Quando eu dava um disco, o cara falava, pô, mas Davi Feldman, André Vasconcelos. O André era baixista na época do Djavan e ele tocava comigo também. Né? Então, a gente, quando eu viajava com o quarteto, era uma super banda. Então, isso me abriu muitas portas lá, sabe? O prêmio produção, né? Do projeto Pixinguinha, que foi o último, aquele prêmio. De alguma forma, ele me ajudou a gravar o disco Cerrado.
Uhum.
E foi tipo um cartão de visita, assim, que me abriu muitas portas.
Quantos discos você já...
São muitos. Tem discos que eu nunca editei, né? Mas eu gravei o primeiro em... O que é baixo solo e voz, né? O Vozes... Como é... No Rastro dos Ruídos Remotos das Rodas da Infância. que é um disco só de baixo e voz. E depois eu gravei o Cerrado. Depois gravei... Pô, são... O que veio depois? Tem outro aí que eu não tô lembrando, mas... Depois lá eu gravei vários também, né? Gravei o Engenheiros.
Gravei... Você tava numa vibe assim, bossa novista, samba.
Mas eu sempre tive. Tinha uma brasilidade, mas esse disco em parceria com o Nando, na verdade eu cheguei lá e aí no começo foi muito produtivo, assim. Eu conheci grandes músicos, é inacreditável a quantidade de músicos incríveis que tem naquele lugar, porque a gente do incrível do mundo inteiro,
né?
Sabe? Não é gente
grandes
da
cidade. Grandes músicos em seus lugares.
Não são americanos, a grande maioria deles, assim, são grande parte deles são imigrantes que foram para lá estudar música e foram ficando, e viram professores, começam a tocar com artistas que têm tour e vão ficando, os anos vão passando e esses caras vão ficando lá, então são gente da Alemanha, sei lá, africanos,
latinos
e aquele país é um país construído por imigrantes, sacou? Isso é real, você e vê.
Nova York é a capital hoje.
É, você. Concentra mais você anda em Nova York.
Tudo é menos Estados Unidos.
É, você vê. Gente,
menos americana.
Você vê gente do mundo inteiro o tempo todo, línguas e línguas e línguas. Uhum. Né? Então, essa conexão talvez tenha sido a coisa mais importante, assim, pra mim, sabe? De poder conhecer culturas do mundo, assim, e tocar com músicos que, às vezes, estão tocando, sabe, a mesma, por exemplo, a mesma escala que você toca, só que o cara toca de um jeito que soa diferente, porque, você sabe,
a base cultural
faz com que aquilo soe diferente. Então, isso foi me abrindo, assim, um leque, sabe, de olhar para o mundo.
Swing, essa coisa brasileira, assim, uma coisa
É que eles piram, né? Que piram, eles piram, né,
isso é uma percussão no baixo, tem uma diferença enorme. Né? Dá uma ilustrada aí, cara. Você tá com esse instrumento lindo na minha frente aqui, não faz nem o som.
Pois
cara.
Isso aqui é um instrumento alemão.
É um baixo.
Aqui eu tenho um baixo de.
Chama de baixolão.
É um baixolão, é. Aqui eu tenho um baixo de quatro cordas, né? Sol, ré, lá, mi. Tradicionalzão, como a gente aprende a tocar.
Sim.
Só que eu tenho aqui um dó e um fá, né? O que me possibilita tocar harmonia na região mais grave do instrumento. Então eu posso tocar harmonia nessa primeira posição aqui, eu posso tocar harmonia também. Dá pra tocar harmonia aqui, né? Então, acorde, né? Acorde maior.
Sim.
Soa aqui, ó.
Que interessante.
Isso, né? Só é possível por causa dessa afinação, né?
Certo.
Então é um instrumento que eu venho pesquisando há muitos anos.
Ele originalmente é assim já?
Não.
Ah, você que adaptou?
Não, eu que adaptei. Eu adaptei e aí tô desenvolvendo uma forma de é como se eu estivesse pensando num novo instrumento. É isso.
Que
eu
legal.
Chamo de baixo piccolo EC. O baixo piccolo é um baixo normal, assim, mi, lá, ré, sol, só que oitava acima. Então ele é como se o baixo piccolo fosse isso aqui.
Você
ó.
Tá reinventando o instrumento mesmo, hein?
É por aí, mas a estrutura do baixo, da forma que eu penso, penso ele como baixo piccolo, porque a base minha é isso aqui, porque eu sempre pesquisei a harmonia, né? Jeito de.
Você escreve sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre o trabalho.
Então eu posso tocar harmonia, mas posso tocar baixo também.
Sim.
O swing da percussão brasileira, né?
Então
é um instrumento. Eu desenvolvi um dicionário de acordes, né? Não só um dicionário de acordes, mas possibilidades de tocar horizontal, na horizontal, na vertical, na diagonal, né? tipo, tocar a escala assim, e aí. E aí.
De três vés.
De três vés. Bombonzão. E aí é isso, Tô há muitos anos lá pesquisando isso, sabe?
Você concluiu a escrita de um...
De um livro que é o primeiro livro de uma coleção.
Uhum.
Chamada A Nova Escola do Baixo Brasileiro. Que é pretencioso pra caramba.
Ousadia total.
Mas é porque essa nova geração... É,
você foi colocar também num patamar bem legal lá, né? Se a gente for sabendo... Tá entre os bons os novos baixistas aí, globais.
É porque eu acho que eu toco essa onda há muito tempo, né? E hoje é uma coisa comum. Só que não tão comum, mas... não tão comum, mas assim, se você pegar os baixistas que se destacam, eles vão ter um pouquinho disso, sabe? Dessa coisa de pesquisar harmonia, de não tocar só com indicador e médio, né? O tradicional pizzicato. De tocar, de tocar como se fosse um violão.
Na
verdade, esse livro é ousado por isso, porque eu tô falando de música brasileira.
Fala o título de novo,
A Nova Escola do Baixo Brasileiro. E aí cada volume tem um nome. O primeiro é Fundamentando a Oblíqua, que eu, são os fundamentos da Oblíqua.
Sim.
Então, eu não só renomeei coisas, como também nomeei coisas para quais não existiam nomes, sacou?
Sim,
então, isso é o mais interessante que eu acho.
Sim.
Isso tudo veio de muito silêncio, né? Eu te falei ontem, em 24 de dezembro de 2023, eu descobri que eu estava com câncer.
Uhum.
Na noite de Natal.
Nossa.
Eu fui pro hospital. Na verdade, naquele dia eles me disseram que é uma inflamação, é colite e tal, mas aí dias depois, voltando...
Veio
a confirmação que eu tinha um tumor.
Isso na hora...
E aí é um caminhão passando em cima da sua cabeça, assim...
E é agora,
um soco no meio da testa. Assim.
Parece uma decretação de morte, você tem prazo, né? Não, prazo todo mundo, de alguma maneira, tem. Mas,
tem, né?
Mas é uma coisa que é datado, parece que é uma...
É datado, é...
Marca cultura, muito,
culturalmente, né?
É, culturalmente, principalmente.
E aí...
É uma carga pesada.
Eu decidi ficar em silêncio, porque eu tinha acabado de perder meu irmão. E minha mãe...
Um presente de Natal deles não dá pra dar pra mãe.
Né? E aí eu falei... Eu liguei pra minha prima, que era mais próxima, e perguntei pra ela como tá minha mãe. Aí contei pra ela e perguntei o que é que eu faço. Ela falou, não conta pra sua mãe que ela não vai aguentar. Eu falei, como que eu vou guardar isso?
Como eu lidar com isso, cara?
Como que eu vou guardar isso só aqui pro... para minha família, né? Mas foi o que a gente decidiu fazer, então foi bem difícil no começo. Eu fiz uma cirurgia no começo de janeiro, aí fiquei 10 dias internado. Depois de me recuperar dessa primeira cirurgia, eu comecei a quimioterapia. Na primeira semana de quimio, eu tive uma complicação por conta da quimio, que é muito pesada.
Afetou novamente.
Afetou e começou a abrir os pontos da primeira cirurgia. Porque eles tiraram 16 centímetros do meu intestino com tumor, né? E aí essa cirurgia começou a dar vazamento. E o risco de infecção generalizada é muito grande. Então eles tiveram que me operar às pressas, assim. Fiz um exame, tipo...
São 12 dias, você falou? Depois?
Não,
12 dias da químio.
Primeira semana de químio. Primeira semana de químio. Eu já tinha feito a primeira cirurgia um mês e meio, mais ou menos. Eu já estava me recuperando. Tinha vindo uma amiga... eu tinha agendado um masterclass com ela numa universidade... No Boston College, ela veio de Portugal para a gente fazer essa masterclass sobre música brasileira.
Uhum.
A Catarina dos Santos, uma grande cantora portuguesa. E a gente fez oficina, eu tava bem, cara. Fiz um show com ela na minha casa, a gente fazia house concerts lá nessa casa que a gente morava, que era bem grande, enfim.
Uhum.
E aí... Veio a coisa da quimio, tem que começar a quimio. E aí, uma semana da quimio e os pontos começaram a abrir lá dentro e vazamento e não teve jeito, teve que abrir de novo, sabe?
Nossa.
E eles decidiram me colocar uma bolsa de colostomia, né?
Uhum.
Lá eles chamam de ostomy bag. E aí foi barra pesada. Porque eu tive que ficar 8 meses...
Oito meses?
8 meses com essa bolsa. Até ter certeza que eu estava curado.
E agora?
Aí com a certeza, né, da cura, eu pude tirar a bolsa e fiz a terceira cirurgia.
Que
era para tirar a bolsa.
Tirar.
Só que eu estava gripado. E o lance de ficar internado deitado, eu peguei uma pneumonia. Aí foi barra pesada. Aí a barra pesou. Porque eu tava muito fraco, né? depois de 3 cirurgias, enfim, nossa, todo esse processo.
É bem.
Ah, foi barra pesada, mas estou aqui, bicho.
Isso é recente, né?
É demais, recente. Né? A última cirurgia tem 5 meses.
Nossa.
Né? Essa pneumonia. Tem 5 meses. Então eu tô sem tocar.
Salve. A música te salvou de novo, você falou pra mim. A música te salvou
de novo. Nesse processo, né? Que assim, eu fiz um resumo, né? De tudo. Um resumo de tudo que aconteceu.
É impossível,
né?
Não.
Nesse processo, eu ficava muito tempo deitado, né? Deitado, em silêncio. E o silêncio que foi me trazendo essas informações, sabe? Então tinha coisas que vinham, eu achava assim, pô, é esse o caminho, daqui a pouco elas desapareciam, sabe? Aí elas voltavam, eu tentava escrever, comecei a escrever. Aí criei uma rotina de acordar todo dia, 7:30, escrever, até 8:09 da noite, dormir, acordar de novo,
passar escrever. O dia inteiro,
escrevendo.
E recuperando.
Isso foi me dando força, porque eu pensava assim, porra, apesar de saber que eu tava curado, que possivelmente eu ia ficar curado, né? Antes de saber que eu estava curado, eu acreditava que eu ia ficar curado, mas o que me dava força real para lutar, além do amor da família, era essa coisa de, pô, eu preciso registrar isso, não posso sair daqui sem deixar isso, sabe?
Como legado.
E aí, cada dia era uma lição, sacou? Um aprendizado, assim, cada dia era um dia. Pô, eu vou. Amanhã vai ser
vou
o dia.
Isso aqui, mas vou...
Amanhã vai ser o dia. Acordava no outro dia. Pô, amanhã vai ser o dia. E as informações foram vindo, cara. Foram vindo. E aí, coisas que pintaram, assim, que eu acho que são bem legais, é que eu consegui dar nome para coisas que todo mundo usa, mas ninguém nunca pensou em dar nome, né? Por exemplo, muitos baixistas tocam assim, outros tocam assim, outros tocam assim. Né? Mas não existe nome para isso, isso é psicato. E aí eu defini...
Eu defini
um triângulo como a base da técnica. Então é agudo, reto e obtuso. E cada som tem um... Cada posição tem um som diferente, né? Tipo, se eu toco isso assim, ó... É doce, né? Assim é um pouco mais áspero, ó. Você pode sentir. E assim tem mais pegada. E isso é real, sacou?
Uhum.
Daí eu comecei... Eu comecei a nominar coisas. E aí, o intuito desse primeiro livro é realmente mostrar a base, fundamentar realmente a técnica, né?
Então, você já tinha escrito...
Eu já tinha escrito, que foi o que me levou pra lá, que foi o meu primeiro livro, que era um livro, era um dicionário de acordes.
Eu tenho ele em casa.
É um dicionário de acordes, onde eu falo... Só que aquilo era um livro pro baixo de 6 cordas convencional, né? Que usa si, mi, lá, ré, sol, dó.
Agora esse aqui já é transformado.
Agora não, então, agora eu tô... Por isso a ousadia de chamar de...
Da nova escola.
A nova escola do baixo brasileiro. Porque realmente é uma visão nova do instrumento, sabe?
Uhum.
E aí eu fui, no decorrer do processo, essa trindade foi me dando outras trindades que foram se conectando até formar, eu chamo de mecanismo, que é um mecanismo mesmo.
Uhum.
E aí o gol desse mecanismo, né? Tipo, a linha de chegada desse mecanismo é... proporcionar independência para cada um dos dedos. E aí eu vou trabalhando isso individualmente. Começo bem simples, vai trabalhando.
Mas são exercícios já?
Mas todos baseados nessa ideia de que você pode ser um baixista que pode tocar harmonia e também pode tocar a linha do baixo e a melodia, e pode tocar a harmonia em bloco, e pode tocar... chord melody, pode tocar...
Sim.
Você pode fazer tudo.
Né?
Pode atuar com um instrumento, né?
Quase um violão.
Parece... o Ivan Lins fala que parece um Fender Rhodes. quando você toca, parece um Fender Rhodes. Então,
O Ivanês é muito querido lá, né?
Ah, muito querido. Talvez seja o compositor brasileiro mais querido lá.
E você tocou com ele?
Não. Não, mas tem uma história muito interessante com o Ivan Lins. Esses dias até... Depois eu posso te mostrar uma mensagem. Uma mensagem de um amigo muito querido, que hoje mora no Rio de Janeiro, que é o Rafael dos Anjos, que nasceu em Brasília, mas foi pro Rio, e é um violonista assim, incrível. Ele está fazendo os novos arranjos desse disco do Ivan Lins, que é um disco de samba.
Uhum.
Aí ele me ligou, tentou falar comigo, e eu tava nesse processo, né, de me readaptar, né, alimentação e tudo mais, e deu uma baixa, assim, uma depressão, e eu fiquei muito em silêncio, né, e acabei não vendo a ligação dele, depois de dias eu vi e tal, mas era uma mensagem falando que ele tava com o Ivan Lins, e o Ivan Lins contando da admiração que ele tinha por um disco chamado A Comédia do Coração, que eu gravei com o Pedro Vasconcelos.
Trabalho que você tinha feito com o Pedro antes de...
Chamado A Comédia do Coração. Eu esqueci de falar desse, você perguntou dos discos, eu esqueci desse disco. E o Ivan falou pra ele que é um disco de cabeceira dele.
Caramba!
Aí ele começou a cantar as melodias e...
Caramba!
Ele me mandou isso, eu chorei pra caramba.
Que maravilha!
E foi uma espécie de déjà vu, porque isso já tinha acontecido tete a tete com o Ivan, muitos anos atrás, quando ele foi fazer um workshop na Berkeley, e eu já tava morando lá.
Maravilha.
E aí, depois do workshop, eu fui me apresentar pra ele... Pô, sou Ebinho e tal. Ele falou, peraí, Ebinho Cardoso? Falei, sim, você toca baixo, tem um disco com Pedro Vasconcelos.
Olha só.
Aí eu não entendi nada, né? Ele cantou um pedaço de uma melodia, a mesma coisa que ele fez com o Rafael depois de anos, agora esse ano, meses atrás. Ele fez comigo há, sei lá, oito, nove anos atrás, né?
O cara ainda...
E aí... Foi emocionante também, né? Pô, um cara que eu admiro há muito tempo, referência de...
É fantástico.
Eu sempre gostei de harmonia, né? E o Ivan sempre teve essa coisa moderna Aí ele falou pro Rafa que tinha me chamado pra tocar com ele, mas eu já tava morando em Boston. E ele tava nessa coisa de ficar um tempo em Portugal, ficar um tempo no Brasil, né? Um tempo na Europa, um tempo no Brasil.
Mas quem sabe aí então tá aberto.
Eu não podia, tá naquele momento eu não podia voltar pro Brasil pra tocar com ele, né? Não era possível.
O nosso tempo já estourou faz hora, mas vamos fazer um programa especial aqui. Já virou um programa especial, não tem jeito. E as conexões com Cuiabá? E aí? Esse reconnect?
Esse processo do dolorido, né? Da doença.
Você acaba voltando.
É muito interessante, cara, porque eu tava conversando com a Luciene, né? No dia que foi... Ela e o Raul foram muito carinhosos, assim, porque eu cheguei no domingo, domingo 6:30 da manhã... E ela tava lá, cara.
Me esperando.
Antes da minha família não tinha chegado. E ela tava lá, me abraçou, a gente chorou.
Eita.
Sabe aquele abraço demorado que a gente deu? Uh-huh. Foi o mesmo, sabe?
Foi o mesmo.
Essa coisa de olhar no olho assim, porra, que legal.
Calma, enxerga tudo. Tá tudo aí.
Pra vocês que ficaram, eu imagino a saudade, mas pra mim era muito pesado, sabe? Porque eu imaginei que eu nunca mais ia ver ninguém.
Uma experiência dessa,
sacou? Então, ter a chance de rever todo mundo, de sonhar de novo.
Você
ainda
falou, pô, eu achei que nunca mais ia te ver. Achei que nunca mais ia encontrar você.
É uma chance mesmo, né?
É uma chance e espero que deixe novos frutos aqui, vão continuar gerando frutos aqui. Você é uma presença que nunca saiu daqui também, porque... Inclusive a Rádio Assembleia toca suas músicas também. Tá aqui, a gente tá sempre lembrando de você, sempre.
Obrigado.
É uma referência, né? Não é inevitável, não tem como, né, Linho? E, cara, eu não sei, nosso programa já, tempo aqui já era. Eu queria que você escolhesse uma música, sua gravada, uma, pra gente fechar o programa. assim, que representa tudo isso, sei lá, de alguma maneira, uma síntese.
De alguma maneira?
Qual você escolheria a sua pra gente ouvir junto aqui na rádio?
Ai, meu Deus, é tanta coisa, é cara. Eu acho que isso vai ser importante, porque muita gente não conhece esse trabalho aqui.
Uhum.
Quando eu cheguei lá, eu fiquei trabalhando esses três anos, assim, trabalhando muito, e aí eu tive um problema na mão, a tendinite voltou.
Uhum.
E eu tive que ficar algum tempo sem tocar, e aí veio o fundo do poço, né? E aí quem me resgatou desse lugar, foi um super pianista que é professor na Berklee, chamado Nando Michelin. O cara foi lá, eu tava lá assim, vendo só a estrelinha, sabe? Ele foi lá e pá, pegou na mão e vem, e a gente fez esse disco.
Como é que você conseguiu?
Eu não toquei meu dessa forma que eu toquei da forma convencional nesse disco, porque não tinha condição de executar a técnica e tocar os acordes e tal, então eu toquei de forma convencional e cantei. Ele veio pro Brasil, na verdade assim, um dia ele tava, a mulher foi levar ele na escola para dar aula e ela colocou meu disco, porque ela é brasileira, eu tinha encontrado com ela tocando, eu tinha encontrado com ela e dei o disco. E aí ele falou, quem é que tá cantando? Aí ela falou, é um músico brasileiro chamado Abinho Cardoso e tal, e ele entrou em contato comigo, cara. E aí falou, pô, eu queria muito te conhecer, fazer alguma coisa com você e tal.
Legal,
e eu já tinha visto um show dele, tinha achado assim demais, né?
Uhum.
E aí ele foi em casa um dia, me mostrou umas coisas, mas aí até então não tinha nada. Ele estava vindo para o Brasil, ele veio para o Brasil e aqui ele conheceu o João Cabral de Melo Neto, a obra do João Cabral, num documentário, não sei, num programa de TV, uhum, sei lá. E aí ele voltou com essa ideia, cara, por que que a gente não pega as poesias
do João Cabral,
João Cabral e faz um disco só com as músicas?
Rigou João Cabral de Melo Neto.
Aí eu comecei a pesquisar e descobri que o João Cabral não gostava de música. Eu falei, pô, acho que é mais um motivo pra gente fazer.
Que provocação.
E eu lembro que eu tentei falar com a filha dele e ela foi meio assim, pô, faz o que você quiser, cara. Tipo, foi meio... tipo assim, parecia que não gostava também.
Uhum.
E aí a gente começou a fazer o disco e... essa é a primeira, você perguntou de uma música, essa é a primeira música, o nome da música é como é? Agora eu não tô lembrando. Você como você toca aí a música?
Baixa do YouTube, de qualquer lugar. Você tem
a,
YouTube?
Você conhece isso?
De cabeceira
dele.
Não, é a primeira do disco, que é o nome de um grande poeta. Como que eu não lembro disso agora? O Sérgio Santos. Você conhece, então, o Sérgio? A gente tem participação. A gente tem participação do Sérgio Santos, da Mirella.
Esse que conhece mesmo.
Pô, ele conhece Sérgio Santos, pô. E eu canto a bailarina com... A gente tinha chamado algumas cantoras e acabou não rolando. E aí... Acabou que veio o Sérgio Santos para gravar comigo, a Mirella e o Renato Brás.
Olha.
A bailarina sou eu e o Renato Brás cantando.
Maravilha, hein?
Ah, eu vou abrir o disco aqui, eu vou te dizer as músicas.
E acha ele aonde? Tem no YouTube?
Tem nas plataformas, todas as plataformas. Eu tô sem...
Deu uma pausa na gravação, né?
Você tá gravando,
assim,
mas...
Eu tô sem internet.
Vai dois episódios aqui, você não vai sair dessa
sala,
você vai gravar dois, não.
Eu acho que já deu tempo a dois aqui.
Grava dois.
Cortar e dividir em dois.
No próximo ele vai falar
dois assim, episódios.
Só da
Entrevista em série.
É sério agora.
Tem
jeito, né?
É a música, é a primeira música do... Cara, eu esqueci o nome da música. Como é possível isso?
Como que é o nome do álbum?
Engenheiros. Engenheiros. Engenheiros.
E você gravou em que ano?
Esse em 2018, eu acho. Eu fui mixar esse disco em Los Angeles, cara. O cara que mixou esse disco tem 16 Grammys.
Caramba!
A Carlos Drummond de Andrade, pô.
Como que esquece o Drummond?
Como que eu esqueço o Drummond, bicho?
Itabira, mora no
Itabira.
De pedra.
A Carlos Drummond de Andrade é o nome da música. Maravilha. E aí tem cordas gravadas em Los Angeles. É uma super produção, assim. E a gente pode ouvir ela.
Vamos ouvir?
Pra fechar a
tampa. Eu vou me despedir de você aqui com muita dó. Mas você vai voltar.
Eu volto. Eu vou estar voltando sempre.
Quando você voltar aqui, você volta aqui de novo.
Eu volto. É bem em série. Beleza? Prazer, obrigado, irmão. Obrigado.
Henrique, cara.
Obrigado.
Foi feito com muito coragem, com muita obrigado vontade mesmo. De fazer mesmo.
Obrigado.
Cara, o som de Mato Grosso sem Webin Cardoso faltava alguma coisa, eu tenho certeza. Agora, né? Obrigado você.
Obrigadão, irmão.
Tamo junto sempre, vamos ouvir sua música. A Carlos Mondial é um poeta que eu amo. Tudo bom? Então lá, valeu mesmo.
Obrigado.
Sons de Mato Grosso rodando pelo mundo com o Webin Cardoso. É isso aí, valeu, um abraço. Até a próxima.
Cospe como qualquer boca que trita. não aguarda chuva contra o tempo, rio fluindo sobre a casa, correnteza carregando os dias, os cabelos.